Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.
Bom dia ao auditório da Rádio Geis, estão na companhia de Nuno Barbosa e vamos começar edição de Páscoa de Mais Turismo. Aproveito para desejar desde já uma boa Páscoa, um bom domingo de Páscoa a todo o auditório da Rádio Geis. O convidado desta semana não será certamente um desconhecido de nenhum de vocês. Já ouviram falar do Hotel Filviana. Estamos com o responsável, o CEO, José Sampaio. Bom dia, José.
Bom dia, Nuno. Obrigado pelo convite da Rádio Geis, permitir-me estar aqui, no fundo, neste programa, a falar um bocadinho sobre o turismo, sobre o projeto e sobre as perspectivas que temos também do negócio.
Vão já quase em 2 anos de atividade, desde maio de 2017, que abriram portas num local privilegiado, na freguesia de Arque, Praia do Cabedelo, bem localizado junto à Duna. Qual é o feedback ao final de 2 anos de muito trabalho que o Hotel Filviana tem em relação ao trabalho conseguido? São neste momento algumas unidades de alojamento entre quartos e os próprios bangalows. É um hotel que tem o conceito de Sport Hotel, um conceito inovador até na rede hoteleira portuguesa. Como é que tem sido estes 2 anos em relação à própria cidade, à região e ao público em geral?
Boa pergunta. O projeto nesta fase inicial, eu diria que montar o projeto numa fase inicial foi extremamente difícil, concretizar o projeto. Portanto, eu lembro que o projeto tinha nascido, nós montamos este projeto e apresentámos este projeto já em 2007, portanto é um projeto que já tem, isto é, a ideia já tinha sido, já tínhamos delineado isto em 2007. Na altura o projeto acabou por não avançar, ficou na gaveta e voltámos novamente em 2014 a tirar o projeto da gaveta e lançar o projeto. Obviamente que projetos que são um bocadinho fora da caixa a nível de conceito em si levam alguma fase até atingirem um ponto de maturidade. Os primeiros 3 anos deste tipo de projeto são os 3 anos críticos, mas está a correr dentro das expectativas. Estamos a superar as expectativas a nível de taxas de ocupação, mas acima de tudo estamos a criar uma boa base no futuro, para termos o futuro mais sustentável a nível de fidelização de clientes. Portanto, o nosso objetivo é crescer, obviamente, mas também marcar aqui um marco no que é o turismo ativo em Portugal, e queremos ser a referência, obviamente, na Europa de turismo ativo, e quando as pessoas procuram um destino de turismo ativo e com uma oferta de várias atividades, portanto, queremos estar na linha da frente, obviamente sempre privilegiando a qualidade e atraindo turistas com qualidade para a região, para a cidade e para a região, obviamente.
Acaba por ser um turismo também vocacionado para uma classe média, média alta, também não muito aquele conceito do turista mais jovem, mas é um turista que está aí na meia-idade e que gosta de praticar desporto. Tem normalmente um estilo de vida saudável, também o cuidado com o meio ambiente acaba por ser sempre uma das questões que são centrais, digamos assim, às preocupações do turista que gosta de fazer desportos de natureza, turismo ativo. Vocês, quais são os principais mercados onde normalmente tentam promover o vosso hotel e o Sport Center?
Sim, a nível de público e de clientes, nós temos maioritariamente e cada vez mais a procura é famílias jovens, isto é, famílias que viajam com os filhos jovens e que são famílias ativas e que procuram destinos também que possam viajar em família e que tenham uma oferta alargada para a família. Nesse sentido também temos vindo a alargar a oferta do que a nível de atividades para os mais novos. A nível de mercados, portanto, houve aqui nós tentamos ter uma complementariedade de mercado e não apenas focar o mercado, no fundo, num mercado específico. Temos um mercado fortíssimo, um cliente que é o cliente alemão, austríaco, suíço e inglês, portanto na Europa são os nossos principais mercados e estamos a fazer uma aposta forte no mercado americano e no mercado de Canadá e também temos muitos brasileiros que nos visitam, portanto dentro da Europa não privilegiamos, é engraçado porque há sempre aquela tendência que temos aqui o mercado de proximidade que é o mercado espanhol. Mas connosco isso não acontece, portanto temos um mercado alemão, que neste momento o mercado alemão e inglês é o nosso principal mercado a nível de proveniência dos nossos clientes.
É uma forma de estar também diferente, o próprio conceito do hotel é diferente, quem ainda não visitou, por favor, o hotel está todos os dias de portas abertas para receber as visitas dos curiosos, dos locais também, pois tem uma área muito agradável de bar, restaurante, a parte da taberna também. Como é que é sentir a curiosidade, digamos assim, da comunidade local também, desde a abertura de portas, se calhar até um bocadinho antes, por parte das pessoas que quiseram conhecer um pouco mais daquela unidade hoteleira que foi ali implementada mesmo sob a Praia do Cabedelo?
Sim, a lógica é um bocadinho essa. Nós quando falamos em hotel, a nossa lógica não é ter um alojamento que ofereça atividades, é ter um centro de atividades que ofereça alojamento. Portanto, isso sempre a lógica desde o início foi uma lógica mais democrática a nível de ocupação dos espaços, portanto, que toda aquela área pudesse ser, portanto, nós podemos ter ótimos clientes dos restaurantes e das atividades e que nunca tenham pernoitado no hotel. Portanto, a ideia é essa, ter um centro de atividades que tenha alojamento, tenha uma variedade de oferta também na parte da restauração e também tentamos estar na linha da frente do que é fora da caixa. Nomeadamente o ano passado fizemos uma série de eventos de sunsets, portanto este ano vai-se repetir, portanto também tentamos romper um bocadinho com qual é a lógica tradicional da hotelaria pura e tentar, sem inovar no fundo, porque isto é inovação, quando se fala em inovação, portanto a maior parte das coisas está tudo inventado e tentamos adaptar aqui ao nosso local e criar novas formas de atração. Penso que a receptividade tem sido boa. Quando nos falam, muitas vezes nos falam, mas mais hotéis, mais concorrência para Viana. Eu sou defensor, quanto mais coisas de qualidade vierem para a cidade, melhor para todos, portanto todos se ganha. Acho que devemos nivelar por cima e para isto acaba por ser tão pequeno, porque se queremos encher isto temos que ter isto com turistas de qualidade, portanto, e o nosso objetivo é sempre captar turistas de qualidade e quando se fala em números, portanto, podemos ter números muito interessantes a nível de volume, mas depois, experimentando isso, muitas vezes isso resulta em pouco, portanto, aqui a nossa lógica e também o que tentamos transmitir às entidades é que Viana do Castelo vai levar um boom, obviamente, a nível de turistas e de proveniência de turistas, mas acho que tem condições, dadas as condições da própria cidade e da própria morfologia, portanto, acaba por não ser muito grande, portanto, acho que tem que se segmentar um bocadinho e não tentar ir a todos os segmentos, porque acho que isso no futuro acaba por prejudicar o próprio destino.
Disseste uma coisa que eu concordo plenamente, às vezes é muito difícil criar algo novo, o que efetivamente é uma boa proposta é tentarmos ajustar à nossa realidade, se calhar propostas inovadoras e que de facto possam marcar a diferença no momento de tomada de decisão do turista entre ir para a zona oeste do país ou viajar até aqui ao Alto Minho, que temos uma oferta se calhar um pouco diferente, mas também com as nossas mais-valias. Somos uma região mais pequena, mas também isso pode jogar a nosso favor. Se nós pensarmos, estamos a menos de uma hora de cidades como o Porto, Braga, Guimarães, estamos também bastante próximos aqui à Galiza, seja um turista que esteja por aqui uma semana de férias, pode efetivamente desfrutar das suas atividades, e são muitas, já falaremos disso mais a seguir, mas também pode ir visitar estas cidades que acabam por ser imperdíveis se viermos de outros países ou de outros continentes passar uma semana ou 15 dias a Portugal. Vocês, inclusivamente, têm trazido ou a parte da internacionalização também através de grandes eventos desportivos. Estou-me a lembrar no ano passado do Campeonato Mundial de Kitesurf e de Windsurf. Existem mais ações neste sentido que permitam a internacionalização da marca Phil Viana e do destino Viana do Castelo?
Sim, eu lembro que nós, entre os meses de maio e setembro, a nossa média de ocupação é 10.2 noites, portanto nós terminamos o ano com uma média de ocupação de 7 noites, que é muito acima do que a região que tinha-se verificado até à data. Portanto, e o que nós tentámos criar é quando olhamos para os nossos pontos fortes, chamemos assim, a nível, não a nível de projeto em si, mas a nível de país e da própria região. Nós realmente temos aqui condições naturais para a prática de desporto excelentes e depois temos a segurança das pessoas se sentirem seguras e depois temos a segurança também a nível de saúde. Temos que nos lembrar sempre que concorremos muitas vezes com destinos que são exóticos, mas para viajar em família não oferecem as condições. Eu normalmente tenho uma lógica que é dizer, nós podemos não ser os melhores em nada, mas no equilíbrio somos praticamente imbatíveis, porque acabamos por ter uma oferta bastante diversificada, com muita qualidade. E essa qualidade, acredito que no futuro prevalece sempre na questão de repetir o destino. Nós temos verificado que vamos para o nosso terceiro ano de atividade, para o nosso terceiro verão, chamemos assim, e temos clientes que já vêm pelo terceiro o ano consecutivo. Portanto, mais difícil do que captar é fidelizar os clientes. Portanto, o nosso trabalho passa muito, não apenas pela captação, pela fidelização. E temos assistido a isso, porque quem nos visita acaba por se apaixonar pela região, acaba por também querer investir na região. Portanto, temos verificado vários clientes que vêm e querem comprar cá a casa, tanto em Viana como nas Redondezas, e acho que isso, percebeu-se isso, portanto, já se nota que realmente as coisas começam a mexer, e acredito muito dessa parte desse contributo na promoção internacional. Nós fizemos um trabalho massivo a nível de promoção internacional com convite a jornalistas de várias áreas ligadas ao desporto. Tivemos até agora 84 publicações internacionais em que falou não apenas do projeto Phil Viana em si, mas da região. Portanto, nós quando convidamos um jornalista a vir nos visitar, não nos interessa apenas que fale no projeto Phil Viana em si, mas que fale na própria região, porque as pessoas têm que se apaixonar pela região e depois pelo hotel. Portanto, esse foi um dos objetivos primordiais e acho que temos conseguido atingir esse objetivo.
Penso que sim, penso que o feedback tem sido mais que positivo, basta irem às redes sociais do hotel, ao próprio website, assistir aos vídeos promocionais, que certamente todos os nossos ouvintes se vão identificar naquilo que é a imagem ideal a passar da nossa região. A nossa região também não poderia passar sem ter música, a música também é uma parte constante, digamos, do dia-a-dia do Phil Viana, do José, que, como eu, gosta de vários tipos de música, e trouxe na sua playlist alguns temas que esperemos que sejam do agrado do auditório da Rádio Jace, e vamos começar por Xavier Rude e Follow the Sun, para tentar puxar um bocadinho de sol estes dias chuvosos de abril, a ver se o verão começa a cheirar em breve aqui ao auditório da Rádio Jace e a todos que visitam a região. Voltamos já em seguida para a segunda parte da conversa com o José Sampaio. Até já.
Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
Já não ouves cassetes porque tens o iPad. Não envias cartas porque usas o e-mail. Não vês mais televisão porque ela está no telemóvel. Não viajas de carro porque tens a OVNITUR.
O teu futuro está ao virar da esquina e a OVNITUR antecipa as tuas necessidades, promovendo a mobilidade com conforto, segurança e eficiência. Viaturas modernas com Wi-Fi e entradas USB. Conhece o serviço de expressos OVNITUR. Lisboa, Viana, Ponte de Lima e Ponte de Lima, Viana, Lisboa. Partidas regulares Ponte de Lima, Viana, Porto e Porto, Viana, Ponte de Lima. Com paragem no aeroporto. Desde 6,5€ por pessoa. OVNITUR, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Sabe tudo o que podemos fazer por ti em ovnitur.pt.
Estamos de regresso para a segunda parte da conversa com José Sampaio, do Hotel Phil Viana. Estávamos aqui muito animados a conversar um pouco em off e a falar um pouco da necessidade do destino Viana do Castelo ter mais oferta, mais aposta por parte dos empresários, para que efetivamente, em vez de termos uma visão da concorrência que pode vir a atrapalhar, por assim dizer, o negócio AB, vamos criar aqui um polo aglutinador que vai dar nas vistas lá fora. Falávamos aqui de uma história que tinha a ver com a origem do José, que é de Guimarães, e que tinha a ver com a própria vontade já de querer apostar há muitos anos aqui em Viana, não é assim, José?
Sim, eu sou natural de Guimarães, já moro desde os 18 anos no Porto, mas já vinho para Viana há vários anos. O meu pai já foi praticante de windsurf logo nos primórdios, no início dos anos 80. Eu, miúdo, acabei por praticar windsurf, depois parei com a modalidade e retomei novamente. Sente-se um bocadinho que é... Quando montámos o projeto, quando começámos a desenvolver o projeto aqui em Viana do Castelo, os próprios viamentos me diziam assim: não venhas para Viana, tu és maluco, vais montar cá um projeto em Viana, isto aqui em Viana nada funciona. Sentia um certo desacreditar na própria cidade. Eu acredito que também viemos para contribuir para fazer um pushing e acabámos um bocado, entrávamos por picar aqui para as coisas que se fizessem acabassem por acontecer. Acho que isso é bom. Portanto, quanto mais coisas, e refiro de qualidade, houverem a nascer, melhor para todos. Obviamente que não é fácil montar os projetos, não é fácil montar tanto a nível de uma forma burocrática como de uma forma financeira. Há muitas barreiras a ultrapassar, portanto, as coisas não acontecem de dia para a noite. Portanto, nós, se fôssemos todos a desistir à primeira, à segunda, à terceira ou à quarta barreira, é muito fácil desistir de qualquer projeto em si. Portanto, houve aqui um grande trabalho de persistência em conseguir levar este projeto para a frente. Sentimos também que, a nível de político, portanto, houve, no fundo, normalmente atribuímos sempre a questão da promoção, ou disto, ou daquilo, a questões políticas. Eu não acredito, eu acho que, neste caso, o poder político acarinhou o projeto, e desde que esse poder político não atrapalhe e deixe os empresários fazer o seu trabalho, já acaba por ser bom. Portanto, é isso que nós também pedimos às entidades, é que nos deixem criar as nossas ideias, levar avante os nossos projetos, e isso aí é, no fundo, portanto, parte do negócio acaba por ser, o risco acaba por ter de parte do empresário, e é assim que as coisas devem ser.
Quando falamos de uma empresa que neste momento, e em época baixa, emprega 62 trabalhadores, aproximadamente, e em época alta dobra estes números, estamos a falar já de uma empresa com alguma estrutura, alguma dimensão, e que efetivamente, a nível económico, tem impactos na região. Quais são as principais dificuldades que se sentem atualmente, bem como as principais dificuldades que se sentiram na implementação de um projeto inovador, nomeadamente no tipo de construção, a localização do próprio projeto, que acredito que seja um dos grandes trunfos também do projeto em si. Quais são as maiores dificuldades que um projeto destes apresenta para o mentor ou para quem está a gerir uma série de parcerias, certamente estratégicas, financeiras, etc., para levar a bom porto este projeto Filviana?
Normalmente, eu defendo, neste caso, e qualquer projeto que dependa de serviços, o fator fundamental é sempre o capital humano. Portanto, nós tentamos proveer o bom capital humano, tentamos ter os melhores recursos humanos também a trabalhar connosco. Há, neste momento, no turismo, uma grande rotatividade, porque estão a nascer várias coisas e há uma grande mobilidade das pessoas, de transferências das pessoas de um lugar para os outros. Isso acaba por verificar, eu acredito que as coisas vão acabar por estabilizar dentro de 1 a 2 anos, portanto, as coisas vão estabilizar mais um bocadinho, porque quer queiramos, quer não, o turismo tradicional vai estagnar um bocado e o que vai crescer são estes turismo mais temático, e dentro dessa lógica de turismo temático é difícil arranjar bons recursos humanos nessa área. Nós temos, na época baixa, 62 colaboradores, neste ano, no pico do verão, acabamos por ter 122 colaboradores. Muitos deles também são provenientes, já temos uma equipa muito multicultural, portanto, nós já temos várias pessoas fora que vêm para cá trabalhar. Para ter uma ideia, já temos 4 apartamentos arrendados para darmos alojamento ao staff. Portanto, é o capital humano. Normalmente há uma parte que é a parte comercial que nos preocupa, há uma parte financeira que é uma grande preocupação até entrar numa fase estável, mas o grande segredo do sucesso, das coisas correrem bem ou correrem mal, nós, digo, normalmente posso ter muito boas ideias e querer concretizá-las, mas se não tiver uma boa equipa de trabalho, as coisas não se fazem. Felizmente temos bons elementos, os bons elementos eu gosto sempre de os ter próximos, portanto queremos também apostar no capital humano, na formação do pessoal para, e que haja aqui no fundo uma linha, um fio condutor que seja transversal a toda a equipa. Portanto, o objetivo é esse, é estar aqui durante muitos anos e que se tornemos uma referência no turismo ativo.
De facto, estão a consegui-lo, penso eu. Lembro-me que há uns anos atrás, o projeto também da empresa anterior e que coabita com o Filviana, estou a reportar-me à Fildouro, e é um projeto que, quando foi apresentado, também tinha bastante cariz inovador, que era os passeios de catamarã. Sim, aqui da costa do litoral norte.
Sim, nós acabámos por desenvolver esse projeto. A história é engraçada porque, na altura, quando tentámos levar o projeto do Filviana, deste projeto em Viana para a frente, o projeto acabou por não avançar e ficou na gaveta. Eu estive envolvido na criação da Marina, da Douro Marina, em Gaia, acabei por estar no desenvolvimento desse projeto entre 2010 e 2014, e como este projeto tinha ficado na gaveta, vi ali uma oportunidade de negócio e acabámos por criar o projeto da Fio Douro, que também foi na altura, foi um projeto muito inovador a nível de oferta turística no Rio Douro. As coisas foram nasceu, começámos com 2 barcos, atualmente temos uma frota de 7 barcos, e as coisas estão a correr, já está numa fase cruzeira, as coisas estão a correr bem. Portanto, isso, como este projeto não avançou, acabámos por ir para outro projeto. Quando tirámos este projeto da gaveta, o Filviana, portanto, já tínhamos mais experiência no turismo, em projetos também um bocado fora da caixa, portanto, e já delineámos a estratégia logo de início. Portanto, nós temos uma estratégia um bocadinho alemã, temos uma estratégia a médio prazo bem definida de onde é que queremos estar daqui a 2-3 anos, e tentamos trabalhar dessa forma. Portanto, todo o trabalho de preparação, neste momento a nossa maior preocupação já é o ano 2020, portanto, o inverno do próximo ano. A verdade é que nos associam sempre a uma lógica náutica. A verdade é que a náutica tem um papel bastante importante a nível do mercado de kitesurf e do windsurf no verão, mas nós estamos a fazer uma aposta fortíssima no mercado de bicicleta, de feiras de bicicleta e no mercado de bem-estar. Eu lembro que até neste ano 2019 temos cerca de 14 retiros de yoga que vêm para cá, portanto também trabalhamos o mercado de bem-estar, portanto são clientes que vêm para cá para fazer programas com yoga, alimentação saudável, portanto numa lógica de bem-estar. Portanto, e essa complementariedade acaba por ser o que nos diferencia, porque quando as famílias escolhem um destino, portanto, o pai pode gostar de fazer uma modalidade, os filhos podem gostar de fazer outra, a mulher pode gostar de fazer outra atividade. Portanto, essa complementariedade é aí que nós queremos ser diferentes, é aí que nós queremos captar o cliente pela diferenciação, para podermos fidelizá-lo dessa forma.
Eu então atreveria-me a dizer que, primeiro, a segmentação acaba por ser um dos fatores de sucesso, é indubitável, daí a questão do desporto se centrar e, atrás do desporto, o estilo de vida saudável. Depois, complementariedade, efetivamente uma palavra que devemos, sem dúvida, acarinhar, porque nem todos podemos gostar do mesmo, e se nos preocuparmos com a oferta para toda a família, acabamos por conseguir vender e chegar a números impressionantes como estas estadas de 10 noites, 10.2 noites na época alta, que é efetivamente aquilo que seria desejável, acredito, com todos os empresários que nos estão a ouvir na área da hotelaria, que é uma cifra que todos gostariam de alcançar, e depois manter uma média anual na ordem das 7 noites. Por fim, falávamos da estratégia, esta estratégia de conseguir tirar a preocupação dos problemas de operação, do dia-a-dia, que muitas das vezes absorvem completamente o tecido empresarial português, e conseguir tirar a cabeça debaixo d'água, olhar para a frente e saber, efetivamente, fazer uma projeção onde é que nós queremos estar numa meta, num período de tempo de 3 a 5 anos, e é isso que acaba por distinguir e ser, se calhar, 3 das bases, das colunas base, digamos assim, que suportam este projeto. Concorda?
Concordo, é exatamente isso. Nós, quando desenvolvemos o projeto, tínhamos uma estratégia muito bem definida, portanto sabemos que tínhamos aqui uma curva de aprendizagem inicial. Lá está, como referi no início do programa, temos aqui 3 anos, qualquer projeto tem 3 anos para atingir a fase de maturação, mas obviamente nós olhamos sempre em frente, e, portanto, e temos os problemas, obviamente, estamos embrenhados nas empresas, nos problemas do dia-a-dia, sejam elas de que setor sejam, mas, portanto, nós aqui tentamos estar na linha da frente e também ser aqui um hotel de antecipação de tendências. Portanto, tudo que são tendências, nós também queremos estar na linha da frente para não sermos surpreendidos. E eu diria que a maior parte dos nossos concorrentes estão lá fora, portanto, nós estamos a competir, não muitas vezes com hotéis locais ou com destinos locais ou propriamente
nacionais.
Em Portugal, não, estamos a competir com destinos como são em Itália, em Marrocos, no Brasil, portanto,
que atraem, exatamente,
que atraem isso. Portanto, nós no mercado de bicicleta, portanto, há um mercado fortíssimo agora de feiras de bicicleta que é a Itália e em Espanha, portanto, nós estamos a entrar nesse mercado. Portugal não tem tradição ainda nesse mercado, portanto, nós estamos a fazer um trabalho massivo nessa área para também sermos uma referência nessa área de bike holidays. Portanto, acaba por ser feito um trabalho. Nós, quando queremos desenvolver um produto novo, o produto, eu diria, comprar o equipamento é sempre é o mais fácil do negócio, promovê-lo, captá-lo e trazer o cliente para vir consumir esse produto
é o mais difícil
e leva um trabalho que leva muitas vezes 2 a 3 anos até que esse produto esteja devidamente estabilizado. E isso leva-nos a uma curva de aprendizagem, não podemos desistir à primeira, portanto, se acreditamos no produto e acreditamos que aquele produto tem potencial, portanto, há aqui uma fase de preparação, divulgação, captação dos operadores e dos clientes que consomem esse tipo de produto, e depois há aqui um trabalho que tem que se aguentar isso para depois ter sustentabilidade no futuro, porque se fôssemos a desistir à primeira contrariedade, desistíamos basicamente
já tudo. Estariam encerrados.
Estávamos mortos.
De facto, eu concordo plenamente com essa visão. Aliás, na rede europeia de turismo ciclável, Portugal deve ser dos países que têm menos corredores de bicicletas. As coisas estão-se a trabalhar. A Ecovia do Litoral Norte também vai ser um grande trunfo quando estiver completa, pois, efetivamente, cada vez mais as pessoas estão despertas para esta problemática e para o prazer de desfrutar de férias em bicicleta, férias em duas rodas. Não tenho dúvidas algumas que nos próximos anos, e a continuar assim, Portugal poderá ombrear com destinos como o sul de Espanha, como a Alemanha, que acaba por ter, e Itália, destinos enormes de potencial de bike holidays. Vamos continuar na playlist do Phil Viana e do José Sampaio, desta vez do outro lado do Atlântico, o tema Brazilian Soul, The Knox. Vamos ficar com um pouco de bossa nova. Até já.
Brasileira dancing into the daylight. De swing e rebolado, don't know how but I try to. Seu jeitinho e o carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Perdi onde só, brasileira, meu amor, Brasil. A tambourine in the rhythm of summer, in the heat of December, oh, Brazil is where I go. I think I've got a case of Brazilian soul. I'll always remember, oh, in the heat of December, when we let our hearts grow close. Thank you.
som tranquilizante das águas do rio Cora. As rodas da azenha no seu choro molengão. A praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
Então, senhores ouvintes, neste domingo de Páscoa estamos de regresso à terceira e última parte desta conversa interessantíssima com José Sampaio, do Phil Viana Sports Hotel, aqui na Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo. Estávamos a falar de muita coisa que tem vindo a acontecer neste período de 2 anos que o hotel abriu. Obviamente que o trabalho já se iniciou há muito tempo e os projetos são, de facto, muito ambiciosos. Quando falamos de um hotel com, como já falámos, 46 quartos, 9 bangalows, restaurante, o conceito da taberna, que também tem sido muito bem aceito pelos hóspedes e não só, pelos visitantes que vão passando e aproveitando para desfrutar daqueles sunsets à beira de mar. Depois a própria Pump Track, o bar de praia, que acaba por ser também um chamariz nos dias de verão e não só, que foi até inclusivamente remodelado agora recentemente. A área de spa and wellness com a Dome, onde as pessoas podem praticar e participar em workshops das diversas áreas desportivas, como já falámos aqui do yoga e outras. Depois também a área de piscina interior, piscina exterior, sauna, a parte do conference and events, que é uma área também muito agradável do hotel. Para não falar do sports center, ou seja, estamos a falar aqui de um bolo. De um bolo muito bem composto, onde o Sport Center acaba por ganhar uma notoriedade bastante interessante, pois não só os desportos náuticos, lembro-me e já elogiei e aproveito estar aqui na antena aquele mapa de circuitos de BTT que estão disponíveis a quem os quiser fazer com guias profissionais e material de topo para desfrutar da melhor maneira da nossa região. Como é que é gerir este mundo, Phil, aqui e que uma pessoa parece que não consegue acabar de desmontar, porque de facto são muitas peças neste puzzle.
Sim, são muitas peças e de uma forma sincera às vezes é uma loucura, portanto às vezes nós sabemos exatamente o que é que queremos fazer, temos muitas situações a acontecer ao mesmo tempo. A parte das atividades, nós quando desenvolvemos o projeto foi exatamente para aproveitar as condições naturais, que era o mar, o rio e a montanha. Portanto, nós no mar já acabamos de fazer um trabalho que foi, lá está, temos o bar de praia, que remodelámos agora do bar de praia, vamos iniciar agora a construção de um APPD também para dar outras condições a quem pratica os desportos. Portanto, a parte do mar, dos desportos do mar, acabamos por estar em França. Estamos a apostar agora na parte da montanha, a nível de bicicleta e do ciclismo, e na parte do rio lançamos agora recentemente o projeto do Wake Park, não apenas com o sistema de Cable Park, mas também temos um barco de wakeboard e de wake surf. Portanto, vamos apostar muito na parte do wake surf, de passeios de vela, stand-up paddle tours no rio e a escola de windsurf para iniciação. Portanto, acabámos por puxar uma zona do rio que estava basicamente
esquecida
e resolve-me descer ali aquela zona do Porto de Mar, que foi uma concessão do Porto da APDL. Achámos que aquele projeto tem todas as condições e que vai captar um cliente que não tem nada a ver com o cliente do hotel. Portanto, as nossas expectativas é que 90% dos visitantes daquela estrutura não são visitantes do hotel. Portanto, mas a lógica é exatamente essa, é ter aqui uma complementariedade e que essa complementariedade acaba por ser, toda a comunidade e toda a oferta hoteleira da região acaba por tirar benefício disso. Portanto, nós o que sentimos é que o nosso verão está lotado e acabamos por perceber que quem nos contacta muitas vezes acaba por reservar noutras unidades de alojamento, porque nós não temos capacidade, mas as pessoas vêm para cá com esse propósito porque viram a divulgação e querem vir para Viana praticar atividades.
Portanto,
portanto, acaba, no fundo, no nosso caso, o nosso verão está a nível de alojamento, acaba por estar bastante composto, e o que sentimos é que acabamos muitas vezes, nós às vezes, reservar outros quartos nos hotéis e os clientes acabam por ir para os hotéis, mas é exatamente isso que deve acontecer.
O alojamento local, os hotéis, tudo aqui acaba por beneficiar os parques de campismo, inclusivamente, de terem uma oferta tão grande, centrada, digamos assim, no vosso Sport Center. O Wake Park, falam-se em números bastante interessantes, a nível de utilização, que se espera entre os 10, 15 mil utilizadores, mais ou menos por ano. Relembro aos ouvintes da Rádio Geis que aqui na região, que me lembre, temos em Vieira do Minho um projeto também de um cable park. Efetivamente, é uma grande aposta aqui para Viana do Castelo, até os próprios vianenses poderem experimentar este tipo de atividades.
Sim, no Wake Park, o projeto, normalmente é sempre difícil concretizar estes projetos do Wake Park, porque o maior investimento muitas vezes é no plano de água, por isso é que eles muitas vezes acabam por não avançar, e esses planos de água muitas vezes existentes é sempre difícil licenciá-los e conseguir executá-los, portanto há uma série de entidades que têm que passar para até termos o projeto numa fase de que seja possível executá-lo. Acreditamos que essa parte do cable park dentro do Wake Park acaba por ser um cable park simples, só com duas torres. Há sistemas de cable park muito mais complexos que são em full system, são seis torres. Nós ali montamos um sistema simples. Acreditamos que aquilo é uma modalidade que cá em Portugal existem cerca de 6 ou 7 cable parks, mas por exemplo na Alemanha tem 64 parques quando falamos em números, portanto nos Estados Unidos nem sei o número, mas deve ser uma exorbitância. Portanto, há muitos, o cliente que procura essas atividades, portanto também procura complementariedade, é exatamente por aí que queremos ir. Portanto, e expectamos os nossos indicadores são que seja 10 mil visitantes por ano à própria infraestrutura em si. E obviamente esses 10 mil visitantes não vêm do hotel. Obviamente,
não tinham possibilidade de receber tanta gente.
Portanto, acabámos, nós abrimos outra semana, já começámos a ter várias reservas de gente de todo o país que quer ir para cá e experimentar o Cable Park. A verdade é que nós mal lançámos o Cable Park, portanto fizemos isto em conjunto também com a Associação Portuguesa de Wakeboard, garantimos a primeira prova do Campeonato Nacional cá em Viana, que vai ser 8, 9 e 10 de junho, que vai se chamar Phil Wake in Viana, portanto é uma prova também com o apoio da Câmara
já
Municipal.
Este ano?
Já este ano, portanto a primeira prova do campeonato vai ser 8, 9 e 10 de junho, vai envolver também a oferta da atividade grátis às escolas, portanto vamos ter aqui o Campeonato Nacional de Cable e de Barco aqui na cidade, portanto acabamos também por puxar mais, é mais uma atividade que vem para cá ligada à parte da náutica.
Enriquecer a agenda cultural.
E enriquecer a agenda, lá está, e o objetivo é tentar não apenas desenvolver uma atividade, mas obviamente pôr a modalidade no mapa da melhor forma e fazer uma prova à semelhança do que fizemos o ano passado com os campeonatos do mundo, que teve obviamente outra envergadura, mas fazer um campeonato nacional que também dê a conhecer, portanto, nós mal abrimos, convidámos os melhores atletas nacionais a virem cá à inauguração do
Wake Park.
Wake Park, o feedback foi ótimo, portanto, já temos excelentes imagens, portanto, o feedback dos próprios atletas foi bom relativamente à estrutura criada, portanto, e o objetivo é exatamente esse, é não apenas fazer as atividades de uma forma aleatória e ver o que é que dá, não, é promovê-las de uma forma com princípio, meio e fim, portanto, e não apenas lançar a ideia, com fazer o projeto e pensar que as coisas, só por fazermos as infraestruturas, que os projetos correm por eles, não, aqui há um trabalho de promoção que tem que ser feito, portanto, e nós também conseguimos captar esse evento para Viana, que acreditamos que vai ter bastante potencial.
Falávamos aqui também que para 2020 tem garantido já parte do World Tour de Windsurf aqui a passar em Viana do Castelo, mas para além disto também muito importante que marcas como a Pride, que já fizeram o seu meeting aqui no Phil Viana, vão fazer outras iniciativas por cá também.
Sim, fora da lógica hoteleira propriamente dita, nós temos uma sala de conferências, cada vez temos mais ações de team building de empresas nacionais em que querem proporcionar aos seus colaboradores atividades desportivas, temos empresas internacionais também a virem cá fazer ações de team building que envolvem estas atividades, e temos as próprias marcas, temos uma parceria com um dos maiores grupos ligados à parte dos equipamentos náuticos. Cá há 2 anos atrás alugou-nos o hotel 3 semanas e fez uma apresentação para os distribuidores todos, portanto acabou por ser bom para nós e para a região, porque também são opinion makers são embaixadores destes esportes que deram
uma exposição a nível global, digamos assim.
A nível global, e nós, este ano, na primeira semana de julho, vamos ter esta marca cá que vai pela primeira vez fotografar os equipamentos e as atividades todas cá em Viana. Portanto, até agora era feito no Havaí, portanto, agora vai ser estes equipamentos, vão ser fotografados cá e vão ser os equipamentos de 2020 que vão ser lançados cá internamente no grupo. Portanto, isso acaba por ser bom, não apenas para nós, mas mais uma vez a própria região vai ganhar, porque essas imagens vão andar a circular pelo mundo de uma forma gratuita e indireta, que eu acho que é a melhor comunicação que se deve fazer.
Sem dúvida, a fotografia e a imagem é um forte também deste projeto. Aliás, quem for ao Fil Viana não ficará indiferente às inúmeras fotografias de noivas e minhotas com equipamentos náuticos que acabam por fazer e esboçar sorrisos um pouco, seja-se mais ou menos conhecedor da tradição local, mas deixo isso para os ouvintes quando forem conhecer o espaço.
Só tenho atenção, só aqui um reparo, tenho atenção que aquilo não está exatamente rigoroso. A verdade é que maquiámos a noiva de Viana e pusemos o cordão abaixo do umbigo, mas o objetivo era exatamente esse, era não fazer uma coisa muito mais fora da caixa.
Obviamente, obviamente, mas é assim que se faz marketing guerrilha, é assim que se chega a novos públicos, públicos que nem sequer saberiam ou conheceriam efetivamente o traje, efetivamente identificá-lo como sendo Viena, e se calhar assim começaram as primeiras pistas. Outra coisa que não queria deixar passar em claro é a vossa agenda também, já com alguns nomes interessantes para este verão, para os sunsets. Acho que é um último assunto. Sim. Que deixo a teu cuidado.
Sim, o ano passado já lançamos aqui os sunsets na área do hotel, tivemos cerca de 3 festas que fizemos lá, e este ano vai ser um bocado mais alegre, vamos ter 5 eventos, temos alguns nomes já repetidos do ano passado, portanto vai começar no dia 1 de junho com Shinobi e Molinex em conjunto, temos Tiago Nacarato no dia 15 de junho, temos alguns nomes que vamos apresentar mais à frente, mas penso que o cartaz vai ser interessante este ano. E lá está, é sair um bocadinho da lógica hoteleira e também criar aqui novas dinâmicas para a captação de outros públicos e dos próprios vianenses, obviamente, que venham àquele local e que venham para a Praia do Cabedelo desfrutar também.
Fica o convite. Obrigado, José, por ter estado aqui connosco.
Obrigado, Nuno. Até à próxima.
Despedimos-nos dos ouvintes da Rádio Jace. Foi um programa Mais Turismo de excelência neste domingo de Páscoa. Ficam os votos de uma Santa Páscoa para todos e despedimos-nos da melhor maneira com uma música de Anthony Hamilton aqui da playlist do José Sampaio e Freedom. Para todos vós, esperamos que tenham gostado e para a semana temos mais turismo. Obrigado.
suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. And if I find it, cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. And if I find it, may take everything I have.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.